Eu gostaria de agradecer ao Colorama e aos colegas, nossos colegas aqui no centro. Eu admiro muito o Cole e o que ele faz por todo mundo. E é, me deixa bem humilde ver essa, estar em frente, na frente de vocês, por pessoas de todo mundo. E eu sou muito grato. E é uma agradável estar aqui. O tema é sobre o pluralismo como numa sociedade que está tentando. O meu tema é que existe um paradoxo entre governo e sociedade civis. E esse é o paradoxo. É que o impulso do governo é controlar organizações de pluralismo, de religiosos. Eles querem misturar o Estado e a igreja, eles querem forçar um sistema ortodoxo. Mas isso, na verdade, diminui a boa evidência e essa coesão entre as economias, que essas coisas, o que os governos querem promover, na verdade, eles estão suprindo. Então, o que nós devemos que restringir esse impulso, que existe um tipo de um impulso que o governo tem que passa por cima e tenta e tira o poder do que eles mesmos estão buscando. O que é controle? O que é o controle pelo Estado, pelo governo? Por que que isso dá um efeito contrário? Primeiro, porque religião busca dentro do desejo humano de propósito, de deidade e destino, que nós somos num caráter bem profundo. E nós sabemos que isso, essa consciência, esse propósito, quando o governo pressiona esse tipo de direito, as pessoas se sentem violadas. Então, existe uma grande força através do mundo hoje. Eu gostaria de recomendar um livro, O Século de Deus, que tenta mostrar essa nova força. O argumento que ele fala é que a repressão tenta produzir conflito. Mais uma vez, temos esse paradoxo. O que vemos aqui controlar é que as sociedades civis vão falir na medida, porque eles vão ver que o pluralismo é natureza, é uma natureza normal. Então, o que nós vemos agora, que também é verdade, é que na grande sociedade de hoje, é que no envolvimento global, todo mundo está em qualquer lugar. Na Arábia Saudita, talvez, eles queiram negar essa força. Mas, na verdade, existe essa diversidade também na Arábia Saudita, como em qualquer outro lugar do mundo. Então, o que nós vemos é que a unidade nacional é aceita pela diversidade religiosa, em vez de reforçar uma uniformidade, tanto secular como religiosa. Então, eu quero falar, primeiramente, como um socialista político, como uma pessoa que cuida da ciência política. Como esse sendo o meu campo de trabalho. Então, o que eu gostaria de falar primeiro é que esse elo entre a humanidade e o Estado religioso. Então, nós vemos que o papel vibrante da comunidade religiosa é que ela é a primeira parte da instituição americana. Mas não porque religião é envolvida em política, mas é porque providencia essa cultura, dessa associação entre as pessoas, socialização faz com que a cidadania democrática seja possível. Existe um desejo renovado no interesse em que as pessoas têm como que funcionam as instituições, como que essas instituições devem ser colocadas pelo Estado. E também essa ascensão de quem nós somos, da sociedade humana. Se nós fomos isolados como indivíduos contra um Estado, mas perdemos o senso de humanidade. Mas nós temos esse desejo de ter um mediador, de criar esse senso de comunidade. Então, quando o Estado muda isso, ele suprime esse desenvolvimento do ser humano. E também vemos que tem uma grande literatura agora, como as associações religiosas produzem capital social. O capital social, quando a gente pensa na ciência política, que foi ensinado como por um estudioso para ser como que traz os países juntos, como que une as pessoas nesse ponto. Então, metade desse capital nos Estados Unidos é produzido por entidades religiosas ou essas associações religiosas. Finalmente, nós vemos que existe também esse ponto mostrado como a participação dessas instituições mediadoras, principalmente religiosas na vida americana, e o impacto tem feito, e como tem ensinado algumas táticas, algumas técnicas, e que nós aprendemos como ter reuniões e levantar fundos e falar em público e tudo mais. Então, alguns eruditos ainda falam que as igrejas nos Estados Unidos e associações providenciam técnicas, essas práticas, ensinam muito as pessoas dentro da sua sociedade política, religiosa. Eu gostaria de também recomendar a vocês um artigo por Alfred Stepan, da Universidade de Colômbia. E ele fala sobre a democracia e os eruditos. Ele fala na tolerância gêmea. Qual que é os requerimentos institucionais para trazer uma democracia estável? Então, ele fala que é uma relação entre as instituições religiosas e o Estado. Isso que é essa tolerância gêmea. O Estado tolera organizações religiosas que operem na sociedade civil, até na política, e que eles podem se organizar e tudo mais, e em retorno, as instituições religiosas, elas concordam em tolerar entre si e renunciam esse poder autoritário para reprimir seus competidores. Então, eles tentam trazer essa harmonia entre o Estado e a religião e trazer essa tolerância, esse senso de tolerância. E as religiões, principalmente as mais dominantes, evitam, eles têm essa tendência a querer reprimir as minorias. Então, isso visa acabar com isso. Então, o que ele fala é que isso é uma boa oferta democrática, porque existe uma proposta e um retorno entre o Estado e a Igreja, e de fato isso é uma fundação, é o fundamento de uma sociedade estável democrática, principalmente num mundo tão religioso como temos hoje. Agora, um ponto importante é que ele fala que essa tolerância gêmea não requer um Estado secular e não precisa ser hostil. Não existe, também não pede uma separação entre o Estado e a Igreja. Não depende disso para ser operado. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, qual que é, então, o que nós temos anotado? Qual o resultado? No sentido de que governos estão reprimindo essas instituições religiosas. Então, os estudos por todo mundo, nós vimos aqui que nós vamos só revisar. É que na vida pública, por exemplo, eles fizeram uns estudos bem delicados, bem extensivos sobre religião por todo mundo. E eles acabaram de liberar um relatório dizendo que um ano atrás, agora estamos a 75% das pessoas moram num país onde religião é restringida de forma dura ou até bem relevante, são bem restritos. Discriminação, intimidação, tortura. E vê, a gente, eles veem isso e violência de escolas, propriedades e massas de ataques violentos, vamos assim por dizer. E isso diminui o progresso da democracia e liberdade. A liberdade começou, estava indo, estava progredindo de maneira geral, até por volta de 2005. Então, tinham mais países que estavam chamando, entrando, estavam parcialmente livres ou livres. Em 2005, começou a baixar e tem se reduzindo desde então. E principalmente porque existe uma grande violação dessa tolerância gêmea. Essa prática está, o Estado passando, infringindo a prática religiosa. Aqui também nós vemos o que eu estava falando aqui em relação à forma pura. Talvez essa seja uma boas notícias e notícias más. A boa notícia é que apenas uma minoria dos países é que tem essas restrições, são muito altas, de acordo com esse estudo. Na medida que vocês podem ver aqui, se eu conseguir usar essa ferramenta. Se você vê aqui, o maior é 32%. Agora, você vê que eles não há 75% da população, como a China e a Índia, por exemplo. China por causa de restrições governamentais, Índia por causa de da repressão social. Mas isso não é apenas uma história a respeito do que está acontecendo por todo mundo. Eu falaria que esse impulso do governo e do Estado de reprimir é uma tendência universal. Então é isso que eu chamo que são ameaça à liberdade. Tem muitos mais. Nós temos uma grande lista do que a gente pode ver aqui, de que eu categorizei. Mas eu quero mostrar alguns deles para vocês, que ilustra esse problema dessa necessidade de proteger a sociedade religiosa da intrusão do Estado. Nos Estados Unidos, nós temos esse programa de católico no Massachusetts, que teve problemas, que antes eles colocavam crianças em casais do mesmo sexo, falando que se eles fizessem isso, Massachusetts falou que quem permitisse uma criança ser adotada por pessoas do mesmo sexo seria negado, teria um problema. Então, aí eles falaram que eles poderiam falar, dar referências, resolver de outra forma, mas que eles não podiam fazer. Mas isso foi uma forma que ficou difícil de adotar crianças. Então, todos os profissionais em relação de adoções, eles querem achar um lugar para crianças mais velhas, crianças que têm deficiência física, mas o Estado não ajudou. E o governador era Romney naquela época. É algo que a gente vê sobre esse impulso. Então, quando eles viram esse problema, esse programa foi fechado. E era um programa histórico. Em 2007, vemos esse mesmo impulso. Em 2010, por exemplo, o Centro de Caridade Católico de DC também fechou por um trabalho de adoção de pais que por épocas tinham as crianças para cuidar por um certo fim de semana e tal. Mas também nós vemos esse problema das zonas, das áreas, que aumenta, por exemplo, nas sinagogas, os mosques, estão tendo dificuldade de ter permissão para expandir as suas casas de adoração. Então, nós estamos tendo um problema aí do zoneamento público. E até, por exemplo, no Texas, eles queriam abaixar as taxas, os impostos, para que eles pudessem fazer com que... Então, intimamente, o que aconteceu, Tim Harris, que representa na parte dos fundos, ele falou que teve como cuidar disso. Mas existe um número em Nova York, outras coisas que foram fechadas em universidades, outros prédios, várias cortes que foram contra um certo assunto ou outro. Então, o que chegamos no ponto é que a lógica dessa tendência global de controlar sociedades religiosas continua não só em todo mundo, mas também nos Estados Unidos, e também de forma alta. Aqui, nos estudos recentes que vimos, é que os pontos da restrição religiosa nos Estados Unidos cresceu um ponto. Esse é muito significativo quando se vê em desenvolvimento. Então, nós não estamos mais, nos Estados Unidos não está mais, nós estamos no sentido moderado, estamos crescendo, não somos mais um país com baixa restrição religiosa. Agora, uma pesquisa que foi feita, que eles estão falando, por que devemos que nos preocupar com isso, se isso está acontecendo em todo mundo? Então, teve um documentário histórico passando por várias entidades importantes. Temos um banco de dados global mostrando as condições por todo mundo. E isso permite que a forma pura possa ter acesso a como o Estado... Então, agora nós podemos correlacionar esses aspectos e os benefícios e também qual é o que tem sido negativo. Nós vemos agora esse livro chamado O Preço da Liberdade Negado. É bem sofisticado, bastante análises que correlacionam as restrições de religião com outros resultados de sociedade, como direitos humanos, direitos das mulheres, estabilidade, paz, harmonia e por aí vai. E o que eles descobriram é que a restrição produz violência, a liberdade organizacional produz efeitos positivos. Então, por anos, os eruditos estudiosos têm visto que por que a liberdade de religião importa tanto, mas existe uma grande... Agora, prova de que sim, neste século, mais do que nunca, nós vemos os resultados disso. Então, eu gostaria de agora compartilhar com vocês essa correlação estatística da liberdade religiosa com outras religiosas. Você pode ver aqui que essas são poderosas. Quando nós vemos no lado esquerdo, aqui são bem correlações bem poderosas. E aí você vê poder dos sexos, você vê que as sociedades às vezes tendem a ter menor, as sociedades que protegem a religião tendem a dar mais poder para as mulheres, por exemplo. Você vê a parte militar, democracia, você vê que tem muitas coisas aí, são todas correlações que vão correlacionar com a liberdade religiosa, mas é também dito que a correlação não vai trazer essa, não é a causa de nada. Então, nós vemos aqui, eles têm essa hipótese, eles formam uma hipótese e aí eles testam. Então, o desenvolvimento desse modelo, nós vamos ver esses elos, são todos baseados em métodos estatísticos que um método que eu mesmo não entendo, mas vamos dar uma olhada. Mas é bem substancial. Nós vamos ver agora no ciclo, você vai ver que a análise dele aqui. As restrições governamentais levam à violência, vai levar a maior hostilidade social, e restrições vão levando e entram nesse ciclo. Então você vê esse ciclo. O governo acha que tem que controla, cria problemas, cria mais problemas na sociedade, maior violência. O governo acha que tem que fazer mais ainda. E aí você vê esse ciclo violando a liberdade religiosa. Aí você tem também o ciclo da liberdade religiosa, quando eles não têm nenhum controle sobre elas, dando total autonomia. Essas, então, vão estar... essas sociedades vão dar um feedback positivo. E aí você vê a maior participação, contribuição positiva das sociedades religiosas, e aí existe uma maior... E aí você vê que esse ciclo acaba sendo positivo. Diferente dessa comparação, você vê, por exemplo, esse ciclo, ele pode ter, no mesmo tempo, com as mesmas religiões, baseadas em fatos diferentes. Então, por exemplo, no Golfo, Você vê quando existe umas, essas restrições são mais relaxadas ou existe maior liberdade, você vai ver aqui que vai levar a menos conflitos religiosos, muito menos conflitos religiosos entre a sociedade e ajuda a florescer a sociedade. E você vê então que o ciclo dessa repressão religiosa não traz nenhum resultado positivo, mais que sim. E é isso que nós vamos entender agora com o ciclo. Então, como pode o governo promover esse ciclo positivo? Tem alguns passos que nós vamos olhar. Eles podem proteger a autonomia das organizações religiosas de forma pacífica. Eles podem providenciar uma personalidade legal para eles, associação, propriedades próprias, que eles tenham seus líderes, escolas e tudo mais. Eles podem permitir que as organizações religiosas possam publicar suas literaturas. E eles têm que renunciar essas leis de blasfêmia, de apostasia, que vai evitar problemas e conflitos e manifestações públicas quando existem acusações de blasfêmia ou de conversão. Mas a pergunta também é feita pelo governo, é como proteger as pessoas de uma religião que seja agressiva ou radical? Bom, existe educação, existe a participação da sociedade numa competição saudável e também o governo tem a habilidade de usar a lei contra incitar a violência, contra a fraude, contra o abuso e que eles possam ter esse apoio. Eles têm esse poder de lidar com as leis para que esses grupos religiosos radicais possam se tornar, para que essa competição seja positiva, seja uma pacífica. Eu gostaria de resumir, eu tenho tentado resumir o aspecto da evidência da ciência social, da ciência política, de como, o que acontece quando as sociedades religiosas podem operar pacificamente, mas eu quero aplicar também aqui no final uma visão teológica, porque é fascinante que muitas religiões, comunidades religiosas desenvolvem essas ideias da importância de ter uma instituição que seja mediadora. Então, nós temos essa doutrina da ideia de que a decisão deve ser feita no menor nível possível, pelas famílias, pelas vizinhanças, pelas associações, igrejas, e aí sim, para cidades e estados e por aí mais. Ou ter, em vez de fazer com que os níveis maiores tomem decisões que reprimam a vontade dos menores. Então, nós vemos essas diferentes esferas na sociedade, eles têm papéis diferentes. Então, o Estado não pode forçar quando o Estado tenta forçar a família ou uma instituição, não dá um efeito positivo. Então, aprendi em doutrina como as doutrinas e os convênios que falam sobre, por exemplo, a tolerância gêmea. As comunidades religiosas não devem ter privilégios pelo Estado, ou que para que possa reprimir ou possa ofender outras pessoas, mas cada um deve ser autônomo. Mas eu gostaria também de mencionar o entendimento do muçulmano da vontade de Deus é que eu tenho, por exemplo, recebido uma ilustração muito bonita dessa noção que eles têm. Eu aprendi. A passagem diz que Deus poderia ter criado todos como uma pessoa. Se ele pudesse, ele teria criado todos iguais. Mas ele fez muitos de vocês. Fez muitos para que vocês possam ser testados. E como você vai mostrar que você é fiel e que você pode buscar a virtude entre si? Captura essa ideia dessa competição pacífica e virtuosa para que possamos aprender, que seja um momento de caridade, que seja um amor maior. Nós vamos ter esse tipo de competição. E se fizermos isso, poderemos ter essa visão, essa imagem da harmonia religiosa que pode acontecer de acordo com a diversidade dessas sociedades religiosas. Então nós vemos aqui que esse rapaz novo com um turbante, ele chegando e falando, aqui você pode ser quem você quiser, porque aqui, porque lá você não podia ter, você não poderia ter uma carteira de motorista, você não tinha que tirar o seu turbante e tudo mais. Mas passou, e em 1920, os Ku Klux Klan não permitiu que os professores usassem as suas roupas de sagradas. E por aí vai, nós vemos, isso foi em 2009, ele falou, eu vou atrás dessa lei, ele falou, eu vou lá, eu vou, alguém, algum novinho, um novato vai tentar achar isso, mas ele achou grandes católicos e batistas, de judeus, muçulmanos, que, e vejam o resultado que ele conseguiu. Em harmonia, essas religiões conseguiram, em 1923, eles conseguiram acabar com essa lei para que isso, e essa é a foto da nova religião, da ideia religiosa aqui na América, e mostrando que sim, essa diversidade pode ser positiva e se ela é aceita em harmonia. Obrigado.